feita a revisão da Lei de Programação Militar. Convém dizer que os equipamentos a adquirir terão em conta não apenas as lacunas do nosso sistema de forças, mas também, e é particularmente importante, os alvos capacitários que foram assumidos por Portugal no âmbito da NATO. Portanto, é prioridade deste Governo reequipar as Forças Armadas cumprindo aquilo que foi assumido no âmbito da NATO relativamente aos alvos capacitários. Quanto, e passando para a questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Pacheco de Amorim, nomeadamente no âmbito do envelope financeiro que a União Europeia veio disponibilizar recentemente para promover, no fundo, o reequipamento das Forças Armadas dos Estados Europeus e, por essa via, o reforço da base tecnológica industrial de defesa, num envelope de cerca de 800 mil milhões de euros, só uma parte vão constituir, no fundo, investimento que pode ser solicitado ou pode ser empréstimos que podem ser concedidos em condições favoráveis aos Estados no âmbito do programa SAFE, Security Action for Europe, no valor de 150 mil milhões. Portugal está a estudar, participar e concorrer a este fundo. O pedido formal terá que ser submetido até 30 de outubro e será acompanhado de um plano de investimento da indústria de defesa europeia. Ainda não estão definidos os envelopes financeiros por país. No entanto, Portugal já manifestou interesse em recorrer ao SAFE e, portanto, será um dos países que irá naturalmente beneficiar deste envelope financeiro para reequipar as suas Forças Armadas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Luís Dias, Partido Socialista, 4 minutos e 30.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a palavra de ordem do dia é cooperação. E a cooperação, seja onde for, exige duas premissas base para a sua existência: a confiança e a transparência. Com a rápida mudança de paradigma da defesa nos últimos tempos, sabemos que a cooperação é ainda mais essencial. Seja na cooperação externa, seja na cooperação interna, precisamos de ser transparentes para gerarmos confiança e, assim, criar um real sistema de cooperação. Só assim poderemos construir uma visão ampla e consensual na sociedade para a importância de investir na defesa. A PESCO, alicerçada no Tratado de Lisboa e iniciada em 2017, representa para nós a partilha de conhecimentos, investimentos e sinergias no setor da defesa, a promoção da inovação e o reforço das capacidades de cada Estado-membro, maior eficiência na utilização de recursos e na implementação de projetos de defesa comuns, alinhamento com a NATO ao promover a coordenação e o fortalecimento do pilar europeu da Aliança e a relação direta com o Fundo Europeu de Defesa para reforçar a dimensão financeira na aquisição conjunta de capacidades e modernização de recursos de defesa. Portugal, sendo fundador da PESCO, participa em 39 dos 66 projetos em vigor, liderando 3 deles. Tal participação permite ao país estar na linha da frente do aprofundamento do projeto europeu de defesa, garantindo uma voz ativa na definição estratégica no setor. Senhoras e senhores deputados, sabemos tudo isto sobre cooperação estruturada permanente, mas há ainda muito que os portugueses não sabem e deviam saber. Como vai Portugal aproveitar a estratégia industrial europeia e que medidas vai adotar o Governo para garantir esta oportunidade para a base tecnológica de indústrias de defesa nacionais? Que respostas nacionais precisamos ainda nós para nos integrarmos mais a nível europeu e criarmos um verdadeiro ecossistema para a economia de defesa portuguesa, aumentando a sua competitividade e contribuindo para a coesão territorial? Como vai o Governo valorizar, proteger e potenciar as nossas infraestruturas críticas e as nossas infraestruturas de defesa? Como pensa o Governo aprofundar o mercado único de defesa e acelerar inovações como a inteligência artificial ou a tecnologia quântica? Com o programa SAFE, no valor de 150 mil milhões de euros, surge a possibilidade de ajudar os países a investir em domínios como a defesa antimíssil, os drones e a cibersegurança. Como vai o governo português aproveitar este instrumento financeiro? E com o programa Omnibus, recentemente criado, para simplificar licenciamentos e acelerar os investimentos em defesa, o objetivo é claro: mobilizar rapidamente os 800 mil milhões de euros do rearme. Que condições dará o Governo às indústrias nacionais para aproveitar estas oportunidades? Senhor Presidente, senhores Secretários de Estado, senhoras e senhores deputados, antes de concluir, deixo uma reflexão final. Cooperação assenta em confiança e transparência. Sem transparência não conseguimos gerar confiança e sem confiança não há verdadeira possibilidade de cooperação. Não pode haver cooperação externa também sem haver cooperação interna. Cooperação entre o Estado e a sociedade, entre o Governo e a oposição, entre as Forças Armadas e a indústria de defesa nacional, entre as indústrias e as universidades portuguesas. A defesa nacional em Portugal precisa urgentemente de um modelo mais cooperativo, mais estruturado e mais permanente. Precisamos de criar um consenso alargado que consiga unir toda a sociedade portuguesa à volta da urgente e inadiável magnitude dos investimentos que temos pela frente na defesa nacional. Para isso, exige-se ao Governo português, acima de tudo, transparência. Mais transparência na forma como pretendemos assumir e honrar os compromissos externos de Portugal, quer com a NATO, quer com as instâncias europeias. Para o Partido Socialista, é urgente que o Governo apresente à Assembleia da República o seu plano para atingir os 2% do PIB já este ano. Que diga como é que há um ano assumia com a NATO o tal plano credível para cumprir os 2% até 2029, ou seja, daqui a 4 anos, e agora o Governo vai antecipar essa meta em apenas 6 meses. Que diga como é que vamos passar em 10 anos de 1,5% para 5% do PIB. Como é que vamos realizar, em vez de 3 mil milhões de euros por ano, mais de 10 mil milhões de euros por ano. Defendemos que o Governo deve apresentar estas medidas, os valores e as capacidades que pretende adquirir para as Forças Armadas Portuguesas. Sem este plano, jamais o Governo será transparente, jamais terá a necessária confiança para um sistema cooperativo na área da defesa nacional.
Muito obrigado. Senhor Secretário de Estado, faz favor para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Relativamente à promoção da nossa base tecnológica industrial de defesa, este Governo está empenhado em procurar, em todos os projetos e processos de reequipamento das nossas Forças Armadas, privilegiar aquilo que é produzido em Portugal, envolver empresas da nossa base tecnológica industrial de defesa e, se possível, integrá-las em cadeias de valor europeias. Queria, já agora, dar aqui um exemplo, uma vez que falou do Fundo Europeu de Defesa, que em 2024 foram submetidas uma série de propostas em que Portugal esteve presente em 10 projetos que correspondem a cerca de 200 milhões de euros, participando com 13 entidades nacionais. Sempre que podemos, concorremos naturalmente liderando projetos, mas muitas vezes as nossas empresas integram projetos de outras europeias, integrando essas cadeias de valor. Um aspecto que me parece particularmente interessante aqui referir tem a ver com o compromisso recentemente assumido pelo Governo português na Cimeira de Haia de, durante o ano 2025, alcançar os 2% de investimento em defesa. Queria, enfim, recordar que este compromisso vem de 2014, na Cimeira de Gales, em que Portugal, como os outros Estados-membros da NATO, os outros aliados aceitaram até 2024, no prazo de 10 anos, aumentar a sua despesa em defesa até 2024. Foram submetidos vários planos ao longo dos diferentes governos que sucederam, sempre atirando para mais tarde o cumprimento desta meta. Foi este governo que antecipou o cumprimento dos 2% para 2025 e e está, neste momento, a trabalhar no sentido de conseguir alcançar este objetivo. Os investimentos serão feitos prioritariamente em linha com os alvos capacitários da NATO, como já referi anteriormente, e a maior parte destes investimentos estão já previstos na Lei de Programação Militar. Os investimentos e equipamentos serão, na medida do possível, de duplo uso e com vantagem para as múltiplas missões que já são desempenhadas pelas Forças Armadas em diversas áreas. Portugal vê também com vantagem, naturalmente, utilizar, sempre que possível, nestes projetos de reequipamento, os vários fundos mobilizados pela União Europeia. Queria referir o seguinte. Este reforço de investimento assenta em dois pressupostos que têm que ficar aqui muito claros. O primeiro é que não será posto em causa o modelo nacional do Estado Social e o segundo é que não iremos comprometer o equilíbrio das finanças públicas nem o desempenho da nossa economia, muito pelo contrário. Envolvendo a BTID, vamos procurar reforçar a capacidade produtiva e criar riqueza em Portugal. Em concreto, Sr. Deputado, está neste momento o Ministério da Defesa, juntamente com os ramos das Forças Armadas e o Estado-Maior-General das Forças Armadas, a trabalhar nas várias alternativas de promover este investimento num curto prazo de tempo. Reconhecemos que temos 6 meses para conseguir aumentar de forma significativa o valor do investimento em defesa, mas temos trabalho feito e será certamente apresentado em breve pelo Sr. Ministro, onde é que este investimento será, para onde será canalizado. Também estamos a trabalhar com outros ministérios de forma coordenada para precisamente procurar atingir este objetivo. Seguramente que em breve esta informação será, enfim, transmitida ao Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, Iniciativa Liberal, 3 minutos 30, faz favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, há 8 anos, em 2017, a União Europeia entendeu que se encontrava em crise. E já se dizia na altura que a invasão da Ucrânia por parte da Rússia e a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos tinham exposto, em 2017, a fragilidade da Europa no plano internacional. E a palavra no dia era também autonomia estratégica e para esse fim criou-se então a PESCO, criou-se a Cooperação Estruturada Permanente, segundo a qual a União Europeia viria então, final e definitivamente, começar a construir as suas próprias capacidades de defesa. E já na altura era clara a incapacidade da Europa se defender e liderar nos seus próprios projetos de defesa e era claro também o fraco empenho de Portugal na sua defesa e na defesa da Europa. Este foi um dos muitos legados que o Partido Socialista nos deixou, onde arrastou os pés até aqui, como em todas as outras questões decisivas do país. E a recompensa de António Costa, então Primeiro-Ministro, foi o Conselho Europeu. Desejo boa sorte aos seus pares. Senhoras e senhores deputados, se esta narrativa nos é familiar, é porque na realidade, no essencial, era idêntica à conversa que estamos hoje a ter. Em 2025, lidamos ainda com a invasão da Ucrânia, e agora toda a Ucrânia e não só a Crimeia, e a uns Estados Unidos ainda mais reticentes relativamente à cooperação com a Europa. No entanto, passaram 8 anos e o nosso problema, mais do que na falta de projetos de defesa europeus, é a falta de munições, capacidade industrial, de inovação tecnológica, resiliência energética e relevância geopolítica. E ninguém pode dizer que não tenhamos sido avisados. Mas, à PESCO, já temos muitos acrónimos novos. Temos agora o Fundo Europeu de Defesa, EDF, o novo Programa Europeu de Indústria de Defesa, EDIP, ou a Ação de Segurança para a Europa, SAFE. E a todas estas iniciativas, todas elas excelentes ideias, podemos somar a Bússola Estratégica 22 e a Declaração de Versalhes. Pois, no que toca à Declaração de Defesa, acho que podemos dizer que já está tudo dito. Aquilo que nos falta agora é ação e compromisso. Compromisso com uma indústria de defesa de alto valor acrescentado, que seja capaz de comatar o que ainda nos falta para sermos mais autónomos. Compromisso com investimento sustentado e transparente nas nossas capacidades de defesa, em solidariedade com todos os pares europeus, e sem truques, e compromisso por parte de Portugal com os nossos aliados europeus e os desafios comuns que enfrentamos. E, finalmente, honestidade